Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje da vitória de 2 a 0 do Flamengo sobre o Palestinos do Chile pela segunda rodada da Libertadores, jogo no Maracanã. O jogo foi na quarta, mas eu só estou conseguindo gravar o podcast hoje na sexta à noite, porque eu estava muito gripado e agora eu estou melhorando. Mas é interessante esperar passar 2 dias assim para poder falar do jogo. Que a gente esfria a cabeça e consegue ver alguns detalhes, não só do jogo, mas de comentários em geral, que eu acho interessante. Eu acho que, em relação ao jogo, o primeiro tempo, o Flamengo jogou muito bem, era o Flamengo que eu esperava ver em campo, criando chance, mesmo com o time adversário, né? Quase todo, uma linha de 5 e uma linha de 4 eles estavam fazendo, algumas vezes 2 de 5 ainda, o que já era esperado. O Flamengo conseguiu criar oportunidades, várias oportunidades. Aí vem um defeito que quem me acompanha nos podcasts, nos episódios, que eu venho falando, o Flamengo, dificuldade de finalizar. Ontem, eu até falo muito que o Flamengo, na parte final do campo, erra, estava errando muito passe, drible, tomada de decisão. E ontem eu achei que essa questão melhorou, a parte técnica melhorou. Cruzamento, passe, drible, o Cebolinha foi bem ontem no individual, no um contra um. Então, assim, faltou caprichar na finalização, botar a bola para dentro, que é o ponto principal do futebol. É você fazer gol. A única forma de ganhar é fazendo gols. E o Flamengo pecou muito no primeiro tempo. Acho que todo mundo que viu o jogo sentiu isso. E a cada gol que o Flamengo perdia, eu particularmente ficava chateado e nervoso, porque na minha cabeça é Libertadores. Apesar da gente ter ganhado 2019 e ter ganhado 2022 de forma invicta, a Libertadores, como diz o narrador João Guilherme, é traiçoeira. Não tem se, sabe? E a cada gol que o Flamengo perdia, eu falava, esse jogo pode complicar. Não pode perder gol em jogo nenhum. Principalmente Libertadores. Então, o Flamengo faz um golaço no primeiro tempo. Golaço do Pedro. Na jogada do Ayrton Lucas. E o Flamengo perde muito gol. Todo mundo viu. O Pedro perdeu um gol de cabeça, o Léo Ortiz perdeu o um gol de cabeça, o Ayrton Lucas chutou fraco em cima do goleiro, a Arrascaeta, Cebolinha, todo mundo teve chance. E não conseguiu fazer o gol. E o futebol é assim, cara. Se você tiver a chance, faz o maior número de gols possível. O Flamengo foi, né? Terminou o primeiro tempo, acho que a grande maioria dos torcedores confiantes que o Flamengo no segundo tempo ia fazer 2-3, porque uma hora a bola teria que entrar de qualquer jeito. Só que quando volta para o segundo tempo, a gente não vê isso. O Flamengo fica apático, esgotado fisicamente, e coisas que não acontecem nesse time do Tite é buraco no meio de campo. O Flamengo volta para o segundo tempo sem força nenhuma. Eu até não digo, como eu vi algumas pessoas comentando, que era desinteresse, salto alto, não. Na minha opinião, os jogadores não aguentavam correr. E quando o Gerson jogava de segundo volante, eu sempre falei aqui que ele era o termômetro. Quando o Gerson estava bem, técnica e fisicamente, o Flamengo ia bem. Agora que o Gerson, né, saiu, está se recuperando, quem está jogando bem, é o De La Cruz. O De La Cruz ontem, com 3 minutos do segundo tempo, ele não consegue voltar. Por que que eu falo muito do segundo volante? Que é o cara, um dos que mais corre. Tem que aparecer no ataque, ajudar na criação do ataque, fechar o sistema defensivo junto com o primeiro volante. Então o De La Cruz sentiu. Teve um lance, como eu falei, no início do jogo, cara. Ele tenta lá pela esquerda. O Flamengo perde a bola, ele volta andando, um trote. E não é porque ele tá desonrando a camisa do Flamengo, ou tá com preguiça, não, é físico. Então, assim, a partir daí, o time do Palestinos teve oportunidade de fazer gol de bola parada, teve umas duas bolas paradas lá que eles cabecearam com perigo no gol, teve algumas finalizações também, contra-ataque, mas não foi aquilo tudo que o comentarista Roger falou. Mais pra frente eu vou falar da transmissão. No primeiro tempo, voltando a falar da tática, tentar falar um pouco da tática do jogo, no primeiro tempo o Flamengo conseguiu atacar muito, criar muita finalização. Por quê? O time deles marcando lá atrás, o Cebolinha, principalmente pela esquerda. O Cebolinha recebia a bola, o lateral acompanhava o Cebolinha. Então o lateral se afastava da última linha defensiva do Palestinos. Que os quatro defensores, eles não podem ficar muito longe um do outro, senão cria corredor de ataque, cria buracos na defesa. Então o lateral ia marcar o Cebolinha, ficava um buraco entre esse lateral e o zagueiro central. O que poderia fazer o Palestinos era o volante fechar ali, mas aí ia abrir espaço para o Arrascaeta, para o De La Cruz, até para o Pulgar, para os meio-campistas. Então, se a gente lembrar, o Cebolinha recebia a bola na ponta, aberto, aí abria esse buraco. Quem que entrava ali? Arrascaeta, Ayrton Lucas. Tanto é que o gol do Flamengo começa assim. O Cebolinha recebe bem aberto, traz para o meio, acha o Ayrton Lucas, que tem um espaço nesse buraco. O Ayrton Lucas entra na área, finaliza de direita, a bola bate na mão do zagueiro e o Pedro faz o golaço. Para o segundo tempo, eu fiquei, cara, tá muito bom por ali. Mas no segundo tempo, o técnico dele já fez duas mexidas no intervalo, botou os caras mais descansados, óbvio, né? E eles conseguiram tapar esse buraco, né? Que tinha. O técnico deles ajustou, o que também dificultou um pouco o Flamengo. Mas não foi isso aí que fez o Flamengo não jogar bem no segundo tempo. Foi uma estratégia boa do técnico deles. Mas o Flamengo faltou perna. Em relação ao Tite, acho que ele demorou para mexer no time. Era nítido que o time não estava aguentando correr mais. Podia ter trocado antes, né? Mas também não é nenhum erro, nossa senhora. E com justiça, o Flamengo faz o segundo gol. O primeiro tempo, se terminasse 4 ou 5-0 para o Flamengo, estava ótimo. Mas terminou 2-0. Um placar que. O que eu vou falar agora, esquece o que você ouviu na transmissão da Globo, né? Um placar de 2-0 para o Flamengo foi pouco. Tá? Agora, então a minha análise do jogo é essa. Flamengo jogou muito bem no primeiro tempo, todo mundo viu. Flamengo jogou muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, caiu de produção devido ao cansaço nítido dos jogadores. Com as substituições, jogadores descansados, o Flamengo voltou a ser melhor do que o Palestinos e consegue fazer um gol de escanteio de bola parada do Léo Ortiz, que jogou muito bem. Ótima estreia do Léo Ortiz. Isso aí para mim é o que eu queria falar, que eu quero falar agora um tempo sobre a transmissão. Primeiro jogo do Flamengo na temporada, na Globo, que é onde, né, o canal aberto de maior audiência. O comentarista Roger passou o jogo todo falando que o Palestino era uma merda. Desculpe a expressão, mas era isso que ele falava toda hora. Que o Flamengo tinha a obrigação de ganhar. Eu vou abrir um parênteses aqui. O primeiro jogo da rodada da Libertadores foi Palestinos e Bolívar, no Chile. O time da Bolívia, que não é o, né? O Bolívar meteu 4-0. Então, eu não vi esse jogo. Então, eu pensei o quê? Ah, o Flamengo vai chegar no Maracanã e vai golear o time do Palestinos. O que poderia ter feito no primeiro tempo. Certo? Aí o Roger falando que o time do Palestinos é muito ruim, que não sei o quê. Cara, nenhum time de Libertadores. O Chile não é uma potência no futebol, mas é um país que tem bons times. vários jogadores argentinos no time. Eles passaram muito bem pelas fases eliminatórias da Libertadores. Não estou querendo dizer que o Palestinos é um timaço, não. Não. Só quero contextualizar a fala na transmissão da Globo. Como é que eles não fazem o papel de passar a verdade. E que o Palestinos é muito ruim, que o Palestinos não sei o que lá. Beleza. Aí eu comprei essa ideia. Eu falei, porra, é mesmo, velho. Se tomou de 4 do Bolívar, tinha que tomar de 6 do Flamengo. Beleza. Aí veio o segundo tempo, a questão lá que o Flamengo caiu muito de produção, que eu já falei. Mas o que me chamou a atenção, que acendeu, né, uma luz na minha cabeça assim, foi que o narrador que mais odeia o Flamengo é Luiz Roberto. Né, eu já falei aqui mais de uma vez, vou repetir. Em 2019, no segundo gol do Gabigol, ele gritou empata. Isso aí é o subconsciente do cara falando. O Luiz Roberto, na transmissão do jogo do Flamengo, fala a seguinte frase. Os times do Chile, para essa Libertadores 2024, são muito fracos. Menos o Colo-Colo, que é um time muito bem organizado e que fez um jogo duro com o Fluminense. O Fluminense ganhou de 2-1. Eu não vi o jogo do Fluminense, porque não faço questão nenhuma. Só que eu fiquei, pô, será que é isso mesmo? Será que só o Colo-Colo que é bom? Eu falei, o Colo-Colo tem de titular o Vidal. Ele não dá para ser um time bom com Vidal de titular. Aí eu fui no Google, digitei classificação do campeonato chileno 2024. O Palestinos é 4º colocado. E o Colo-Colo é 8º. Então, assim, né? O Palestino está em 4º colocado e o Colo-Colo em 8º. Então, alguma coisa está errada. Volto a falar, o time do Palestino não é um timaço, não. Mas mostrou, né? Eu, pelo menos, não sei se alguém que está me ouvindo viu o jogo. Bolívar, Palestinos e Bolívar, eu não vi. Então eu só fiquei sabendo do resultado. Mas no que mostrou ontem o time do Palestinos, é um time com nível, certo nível. Mostrou isso no segundo tempo. Ah, mas o Flamengo cansou? Cansou, mas ele se o técnico deles organizou a defesa no que eu já falei lá, no buraco que tinha, botou jogador mais veloz. Não é um time qualquer, como o Roger Flores a todo momento queria vender pra gente. E o Luiz Roberto solta essa pérola. O cara é jornalista. Ele tá lá pra dar informação. Não tem como. O campeonato chileno não é um campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro vai começar final de semana. É tudo embolado. Esse ano parece que vai estar mais embolado ainda. O campeonato chileno não é um campeonato forte a ponto do primeiro ao oitavo estarem na mesma situação, jogando igual, não. Então, assim, tem uma diferença. Não tem como você negar que de 4º para 8º tem uma diferença considerável. Além do mais, no campeonato chileno, que não é um campeonato top de linha. Se fosse no Brasileirão, pode acontecer. O time que está em 8º no Brasileirão está jogando muito bem, mas por algum tropeço que deu, está lá em 8º. E o que está em 4º não está jogando bem. É muito mais difícil de acontecer no Brasil. Espero que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, o Roger Flores passou o jogo todo vendendo a ideia que o Palestinos era uma merda. Duvido que ele viu o jogo lá. A gente não viu o jogo, não dá para saber. Parece que o Bolívar fez alguns gols de bola parada, mas faz parte do jogo, mas enfim. E o que me chamou a atenção é o Luiz Roberto falando que o Fluminense teve uma vitória excelente em cima do Colo-Colo, que até então era o time de destaque do Chile. Não tem como. O líder do campeonato chileno é a Universidade Católica do Chile. O segundo e terceiro, não lembro quem era. O quarto é o Palestinos. E o oitavo é o Colo-Colo. Então, sabe, alguma coisa está errada. Como é que o todo-poderoso campeão da Libertadores Fluminense passou sufoco para ganhar de 2-1 dentro do Maracanã do oitavo colocado do Chile, E o Flamengo poderia ter feito vários gols no primeiro, vários não, mas pelo menos uns três ou quatro no primeiro tempo. Contra o quarto colocado do Chile. E esse quarto colocado é uma merda. É uma inversão de valores aí, de tabela. Então, assim, primeiro jogo do Flamengo na temporada. E já tem que aguentar isso do narrador e do comentarista. Aí muitos flamenguistas, com razão, caem nessa ideia. Caem nessa ideia. Eu vi no Twitter, vi nos comentários de jornalistas que o Flamengo foi um fracasso. O Renato Maurício Prado, que também não dá para levar muito a sério, mas é um comentarista de carreira, jornalista importante, isso é inegável. Ele falou que até agora essa Libertadores do Flamengo é um fracasso. Cara, nós estamos falando de Libertadores e de Flamengo. O Flamengo não tem uma história linda na Libertadores, não. Está construindo agora. Campeão em 2019, chegou na final em 2021 contra o Palmeiras, sabe? Agora que nós estamos, porra, tranquilo na Libertadores. Só que a Libertadores, como diz o João Guilherme, o maior narrador que tem, ele narrando a final da Libertadores de 2019, é um documento. Graças a Deus que ele também narrou o jogo pela ESPN na época, porque senão só ia ter a versão, a gente ia mostrar para os nossos filhos. O jogo, no segundo gol do Gabigol, o cara gritando empata. Aí é só ouvir a narração do João Guilherme na ESPN, quem quiser tem no YouTube. É totalmente diferente. Então o primeiro jogo do Flamengo no ano já tem isso aí. Comentarista falando besteira e narrador falando que um time que está em oitavo lugar no campeonato chileno é melhor do que um time que está em quarto. Não faz sentido nenhum. É uma aberração. Sabe? Mas enfim, falei um pouco sobre isso, que é uma coisa que me incomoda muito. Eu acho que vários flamenguistas passam por isso. A gente não quer que o narrador fica puxando o saco do Flamengo ou falando, cara, todo mundo tá vendo o que tá acontecendo no jogo, não adianta. Todo mundo tá vendo o jogo. Se fosse na rádio, tudo bem. Mas ali com a televisão, com a imagem nítida, não dá. Só que eles fazem de tudo para tentar criar uma outra narrativa de que o Flamengo tá sempre errado, assim, sempre tá com algum problema. Estão querendo botar crise lá no Flamengo. Não dá, né? Não dá. Alguns questionamentos. Ah, por que que o Tite colocou o time titular no Campeonato Carioca se, né, já tava ganhando o primeiro jogo de 3 a 0? Ah, porque agora vai cansar, cara. Tudo bem, é uma crítica válida, mas depois que passa, é fácil de falar. O Flamengo passou 2023 sem ganhar nada. Sabe? Se o Tite entra com time reserva e toma um, dois gols no Nova Iguaçu, dá aquela pressão, pode acontecer. Futebol pode acontecer tudo. Agora, o que eu acho que o Tite pode melhorar são as cinco substituições. Pode trocar mais rápido, antes. Cinco substituições é metade do time. O goleiro não conta. Né? Só para finalizar, mais uma vez falo aqui, na minha opinião, Luiz Araújo não tem como ser titular. Sabe? Não tem como ser titular. Pode muito bem testar o Matheus Gonçalves no lugar do Luiz Araújo. O Matheus Gonçalves é novo, mas já tem uma bagagem, o moleque joga bola. Ele dá chance atrás de chance pro Luiz Araújo, que não produz nada. É um jogador improdutivo. A bola cai no pé dele, não tem um lance de perigo, não tem um cruzamento certo, não tem um passe que vira assistência. Ele domina, dribla para trás e toca no volante, ou toca no zagueiro. O jogo passado contra o Palestino foi o tempo todo isso. Domina a bola na ponta direita, traz para o meio e toca para trás. Sabe? Espero que o Gerson voltando, ele tire o Luiz Araújo e coloque o Gerson. O Gerson tem outra característica, óbvio, mas ele vai ocupar muito melhor, vai ser muito mais produtivo do que o Luiz Araújo ali. Acho que é uma boa solução, porque tá difícil aguentar, né? Mas domingo, 4 horas da tarde, a gente estreia no Brasileirão, que é o campeonato, opinião minha, pessoal, Prefiro ganhar o Brasileirão do que ganhar a Libertadores. Muita gente não concorda, alguns concordam. Na minha opinião, não dá para ficar tanto tempo sem ganhar o Brasileirão. Nós ganhamos o último em 2020. 21, 22, 23, 24. Vamos para 4 anos sem ganhar. Desde então, não lideramos nenhuma rodada. Não dá para ficar contando só com Copa. Não é que eu quero ganhar tudo. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Só que Copa é arriscado, velho. Sabe? É um jogo que o Flamengo vai mal, toma um gol. Então não dá. É priorizar o Brasileirão. Claro que Libertadores vai passando de fase, também é prioridade total. Tá tendo esse debate, né, de ter que priorizar, porque o elenco não aguenta e tal. Isso é verdade. É, só para terminar mesmo. O time melhor do Flamengo depois da geração de 80 é 2019. Jorge Jesus e tudo mais. O time que entrou em campo na final contra o River Plate era o time titular. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse time a gente sabe de cor. Esse time, desde que o Jorge Jesus chegou, jogou junto apenas 8 vezes, certo? Seja por lesão, o Jorge Jesus também descansava um ou outro ali, seja por cartão amarelo, cartão vermelho. O fato é, o time só jogou junto 8 vezes. Outro fato que a gente esquece. Na segunda semana do Jorge Jesus, o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Então o Flamengo ficou exclusivamente dedicado, né, o que tinha, Brasileirão e Libertadores. Beleza? Só pra gente não achar que esse negócio de jogador cansar é frescura. Em 2019 todo mundo corria. Corria, mas eram menos jogos. E só esse time titular só jogou junto 8 vezes. Quero deixar bem claro, só para terminar mesmo. Não tô falando que o Flamengo tem que abrir mão da Copa do Brasil. Não. Não. Só que o Tite tem que saber mesclar o time. Nosso time titular hoje todo mundo sabe quem é. Do goleiro ao ponto esquerdo. Só que nós temos elenco que dá para substituir. Por exemplo, Copa do Brasil, na fase que o Flamengo entra ainda, os adversários não são fortíssimos. Dá, por exemplo, para entrar com Alan e Igor Jesus de volante. Dá para entrar muito bem com o Bruno Henrique titular, já que o Bruno Henrique está ficando mais na reserva. Dá para tirar um dos zagueiros e botar o Léo Ortiz. Ó, que dá um time bom. Sabe, é isso que eu tô querendo dizer. Então, o que eu tô falando não é para abrir mão da Copa do Brasil, mas botar um time que não seja ele todo titular nesses primeiros jogos. E ver o que vai acontecendo. Vai passando de fase, Campeonato Brasileiro, vai pegar um time que, porra, que não é bom. Vai pegar um Criciúma da vida, que tá subindo aí. Não precisa ir com todos os titulares se tiver um jogo contra o Criciúma domingo. E na quarta-feira, as oitavas ou quarta da Copa do Brasil. Aí você não precisa ir com contra o Criciúma. O que eu tô querendo dizer é, de acordo com o adversário e com a situação do campeonato, tem que saber escalar o time. Espero que o Tite consiga fazer isso. Valeu, pessoal. Saudações, Brunegras. Abraço.